Oi, pessoal. E aí, tudo bem? Como que vocês estão? Sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes ao podcast. É sobre isso. E eu sou a Mayra Engelmann. Se você está chegando aqui pela primeira vez, quiser saber, né, sobre o que é esse podcast, te convido a ouvir o trailer lá no início do canal. E se você quiser saber um pouquinho mais sobre mim, tem um episódio que chama Comece Aqui. Ou você pode também me visitar lá no meu Instagram, @mayra.engelmann. E hoje, né, vamos dar continuidade ao tema do episódio passado, onde a gente falou sobre casamento. Né, foi um episódio extenso, né, porque eu entendo que quem realmente, né, tiver interesse em ter um olhar um pouco diferente, né, sobre o tema casamento, né, quando a gente compara com o que a gente ouve, né, no dia a dia, a gente ouve sempre recortes, opiniões, perspectivas a partir de situações pessoais, vamos dizer assim, né? No episódio sobre casamento, eu trouxe uma visão psicanalítica, né, que a gente utiliza muito para poder trabalhar mesmo com outro nível de consciência quando a gente atende casais. Né? Ou quando a gente atende pessoas casadas ou pessoas em um relacionamento conjugal, né, que tenham ali um formato, né, desse casamento, mesmo que não tenha o documento, tá? E aí, a partir dali, né, a minha ideia de desenvolver primeiro sobre o casamento é justamente a partir daquela narrativa, a partir daquelas possibilidades, né, e das leituras possíveis que foram feitas no episódio. E tantas outras que não foram feitas ali, porque realmente é um assunto muito extenso, né, que demandaria muito tempo e muitos conteúdos sobre o tema, e não é o meu objetivo aqui, né? O meu objetivo com esse podcast é realmente dar um start, né, na possibilidade de da gente pensar sobre temas relevantes. Mas é só um start, né? É só uma faísca. A ideia é que cada um, a partir daquilo que se move, né, me escutando, que busque, né, suas próprias reflexões a partir das suas próprias histórias de vida, né, e se tiver muito interesse, que busque, né, assim, referências, né, de livros, enfim, de outros podcasts, de tem 15 mil conteúdos hoje, né, mas que é importante também a gente tomar cuidado, né, e fazer uma curadoria daquilo que se escuta, daquilo que se lê. Porque tem muita coisa boa, mas também tem muita coisa ruim, né? Tem muita coisa que é um desserviço, vamos dizer assim, né? Por aí. Então é importante ter senso crítico até para isso, né? Para poder fazer uma boa curadoria daquilo que a gente escuta. Então, né? Dando continuidade, a ideia aqui é a gente falar sobre um possível desfecho em relação à história, né? De uma relação conjugal, que é o divórcio. Ou a separação. Por que que eu vou colocar os dois aqui, né, como tema, e não vou distingui-los, sabendo, né, que tem sim distinção, né, tem várias implicações, né, principalmente legais, que são bem diferentes quando a gente está falando de uma separação e quando a gente está falando de um divórcio. Eu não ignoro esse fato. Mas aqui a ideia é para falar sobre o campo afetivo, emocional, psíquico. Então, eu entendo que a gente está falando aqui de uma separação, independente do seu formato legal, tá? Mesmo entendendo que tem sim diferença, né? Eu acho importante sempre frisar isso, porque essas diferenças, inclusive, acabam muitas vezes implicando em maior sofrimento ou menor sofrimento, né? Então, a partir do que eu trouxe, né, do casamento, muitas vezes, independente da gente conseguir ter uma relação saudável, independente da gente conseguir ter algum tipo de satisfação na relação, o fato é que não se tem uma certeza absoluta, né, de uma receita mágica para garantir a longevidade de um casamento, ou até mesmo a sua continuidade até que a morte o separe, né? Não existe isso. Por quê? Porque somos seres humanos, somos seres complexos, com demandas, necessidades, questões inconscientes, extremamente complexas. E além disso, nós temos todas as demandas sociais, culturais, que muitas vezes nos movem de uma forma que a gente nem entende o que está acontecendo, mas que isso muda a nossa forma de viver as nossas relações. Então, a sociedade traz, né, muitas vezes, coisas que nos mobilizam de uma forma inesperada dentro daquela relação. Então, tem muitos motivos possíveis, imagináveis, né, para que uma relação conjugal, né, até mesmo de anos, né, com filhos, chegue ao fim. E isso é natural, porque não é natural, não é ser esperado. Natural é algo que pode acontecer quando a gente está falando de relações humanas, que é duas pessoas decidirem criar aí uma relação, né, amorosa, erótica, afetiva, né? E de repente essas duas pessoas decidirem mudar de parceiros, decidirem mudar de estado civil, decidem mudar a sua forma de vida, decidem mudar os seus objetivos de vida, descobrem novos sonhos, ou após aí muitas vezes um processo de autoconhecimento, começam a identificar que a sua escolha, ou seja, ter escolhido aquele ou aquela para ser o seu parceiro, a sua parceira conjugal, foi, na verdade, uma escolha baseada em uma referência de um amor familiar, mas que não condiz com o que de fato aquela pessoa deseja, como homem ou mulher. Dito em outras palavras, é a velha máxima, né, que a maioria das pessoas identifica, dizendo que, nossa, né, eu casei com esse cara e ele, eu acabei descobrindo que ele é extremamente parecido com meu pai, principalmente naquilo que me irrita. Ou ele faz tal coisa igual meu pai fazia comigo, o que pode ser uma coisa boa ou não para a pessoa. E vice-versa, né? E aqui eu tô falando também de um recorte heteronormativo, tá? Então, também acho importante pontuar isso, né? Porque é o universo que eu conheço, tá? E é o universo que a grande maioria, né, dos meus atendimentos circula em torno disso, tá? Mas acredito que a gente consegue fazer uma leitura estendida aí, pensando em relações homoafetivas também, tá bom? Então é importante também a gente olhar e falar assim: nossa, o cara vai olhar para aquela mulher e falar: cara, casei com a minha mãe. Apesar que o homem é o último a perceber isso, ou assumir isso, né? E aí, quando a gente faz um processo de autoconhecimento, né, uma terapia, né, uma análise, aos pouquinhos a gente vai olhando e falando: caraca, por que que eu escolhi alguém parecido com meu pai, com a minha mãe, às vezes com vô, às vezes com vó, às vezes com tio? Às vezes, com algum familiar, algum parente que foi abusador, e a mulher escolhe um tipo físico, por exemplo, parecido com o do abusador, para o seu parceiro. Então, tem muitas escolhas, né, que a gente faz que são inconscientes. E as mais gritantes estão no campo dessas relações conjugais, que são relações que, na verdade, a gente busca, né, esse objeto que a gente chama de objeto em psicanálise, né, em psicanálise, esse outro, a gente busca alguém, né, parecido, alguém familiar com algo que a gente já conhece, que a gente já conheceu na nossa infância, com algum objeto de amor, com algum objeto ali de desejo. E isso é muito importante a gente entender. Então, muitas vezes, a gente faz essa escolha, que é uma escolha inconsciente. A gente experiencia coisas a partir dessa escolha, né? A gente experiencia atualizações de situações familiares. A gente precisa trabalhar ali naquela relação, um processo, entre aspas, de cura recíproca, onde os dois têm algo, né? Um traz algo que é importante para o outro, mas nesse nível inconsciente. É tipo, surpresa! Lide com isso! Não, não estava na sua lista de desejos da mulher ideal, do homem ideal, mas é isso que você precisa para crescer, para amadurecer. E o que acontece é que às vezes, né, a gente identifica isso, a gente consegue renunciar a esse amor primário de alguma maneira, e às vezes aquela escolha que foi feita justamente para que a gente conseguisse trabalhar algumas questões internas, ela deixa de fazer sentido. Aquela pessoa não tem mais ali, né, uma relevância no nosso processo de amadurecimento. Ao contrário, se a gente permanecer ali, sendo que a nossa alma está pedindo outro tipo de nutrição, outro tipo de alimento, outro tipo de troca, a tendência é que a gente adoeça de alguma maneira. A tendência é que esse casal entre num processo de muito sofrimento e de muita agressividade direcionada um ao outro também. Então, muitas vezes acontece simplesmente isso. Outras vezes a gente sabe que existem aí narrativas onde existe um processo de traição. Por exemplo, cada vez mais comum, inclusive. Porque antes era muito comum, mas por parte dos homens. E sempre num lugar ali escondido que a sociedade fingia não ver. A mulher, lógico, também. Hoje em dia já não. Hoje em dia a gente vê que as mulheres também estão traindo. Com muita frequência. E a gente vê também uma facilidade maior de descobrir as traições. Os rastros, né? Os lugares onde os rastros podem ser deixados são mais numerosos hoje em dia. Então, muitas relações também terminam a partir de um evento de traição não superado. E aí é importante para esse casal, né, se for possível, entender essa traição como um sintoma de uma relação desgastada, de uma relação onde provavelmente não está tendo uma troca de afetos equilibrada, onde talvez não esteja mais, né, não tem mais um Eros ali circulando, né? Não existe mais o desejo ali. E esse desejo, ele precisa escoar para algum lugar. E aí vai depender de cada pessoa, como que a pessoa consegue articular isso. E muitas vão encontrar, né, uma forma de escoar esse erotismo, né, esse desejo sexual, essa pulsão sexual fora da sua relação. Outros vão encontrar uma possibilidade num processo de anestesiamento. Então, é muito comum casais em crise que começam a beber bebida alcoólica em excesso, ou um ou outro, ou ambos. É muito comum casais que estão desconectados, né, estarem sempre viajando com turma, fazendo festa com turma, porque não sustentam ficarem só os dois. Então, eles também conseguem, de alguma maneira, colocando um monte de pessoas entre eles, e muitas vezes, inclusive, né, ter muitos filhos também serve para isso. Consegue manter esse casamento por mais tempo e às vezes até o final da vida. Mas de fato não existe mais ali um enlace. Mas muitas pessoas fazem essa escolha. E outras pessoas não. Outras pessoas, a partir do momento que percebem que estão acontecendo né? Ou um processo aí de anestesiamento, que hoje também está muito frequente com remédios psiquiátricos. Tem muitas pessoas que conseguem perceber que isso está acontecendo e que conseguem adquirir uma consciência tal que compreendem que aquilo se esgotou. E não, do jeito que eu falo aqui, parece que é fácil. Não é fácil. Não é fácil tomar a decisão de se separar. É muito mais fácil tomar a decisão de se casar. Por quê? Porque o casamento é um pedido social. A gente, principalmente as mulheres da minha geração, né, isso está mudando também, a gente é criada, né? Desde o dia que nasce, para buscar esse lugar do casamento, para buscar um provedor. Isso faz parte, né, de uma demanda social sobre as mulheres da minha geração, das gerações anteriores. Então, casar, teoricamente, é muito fácil. Tomar a decisão de casar. Porque já é esperado, é demandado socialmente. É aquilo que muitas vezes, inclusive, nos faz com que a gente seja visto como algo de valor na sociedade. É muito desafiador para quem fica solteiro. Isso na minha geração, né? Como eu disse, muitas coisas estão mudando hoje em dia. Eu, por exemplo, né, eu quase nunca estava namorando. Né? Eu sempre estava com namorico, mas eu mudava de mês para mês, eu mudava e eu não levava namorado para festa nenhuma, né? E a minha irmã já namorava sempre muito extenso, assim, né? Namoros longos, então várias festas de família, sempre ela estava com alguém. E eu era solteirona. E quem passou por isso como mulher, principalmente, sabe dos comentários. Ih, né? A Mayra vai ficar para titia. Mayra tá encalhada. Mal sabiam eles que eu tava me divertindo. Mas não levava, né? Porque não durava mesmo na época, né? Então é muito fácil casar. A verdade é essa. É o que se espera. O contrário é mal visto. Agora, você encerrar um casamento, é preciso ter muita coragem. Ou muito desespero. Porque são muitas narrativas possíveis para que isso aconteça. E são muitos cenários possíveis também, e muitos dramáticos, que acontecem num processo de divórcio, de separação. Principalmente quando a gente, né, sabe que envolve filhos. E eu acho interessante quando as pessoas falam que o divórcio é um luto. Como se o casamento não fosse. O casamento também é um luto. Porque quando a gente casa, a gente mata os solteiros que antes ali existiam. E eu não sei vocês, mas eu adorava ser solteira. Não é um lugar fácil de se despedir para algumas pessoas. Então, foi um luto também. Acho que é por isso que a maioria das pessoas bebe tanto no dia do casamento. Mas não percebem. Não é de alegria. É porque ali a gente está vivendo um luto. Um luto da vida de solteiro, onde a gente via de regra, por conta de como é construído esse lugar desse matrimônio, dentro das regras. Né, que são colocadas extremamente opressoras, conservadoras, né, cerceadoras do desejo do indivíduo, é um lugar que a gente está renunciando a muita coisa quando a gente decide casar. Mas poucas pessoas questionam isso, né? Por quê? Porque foi nutrida aí socialmente uma visão romântica do casamento. Mas no dia a dia a gente sabe que não é assim. São vários lutos que a gente vive ao longo do processo do casamento. Então, o casamento também é um luto. Mas hoje estamos para falar do outro luto, que é o divórcio, que é o enlutamento desse casamento. Ou seja, via de regra, um divórcio, ao contrário do que algumas pessoas tentam trazer, é um lugar que traz tristeza, sim, num primeiro momento. É um lugar que traz muitas vezes, inclusive, uma sensação de fracasso para quem passa por isso. Por quê? Porque é esperado que a gente cumpra aquilo que foi dito diante do padre, que a gente seja feliz para sempre. É colocado ali uma demanda que de alguma forma entra para a gente como uma cobrança, como algo a se cumprir, como uma linha de chegada. E quando a gente não chega, o que que a gente faz com a medalha? Esse é o ponto. Então, habita naqueles que se divorciaram, que se separaram, com certeza, em algum momento, um sentimento de fracasso. E leva um tempo para aqueles que de fato estão fazendo um trabalho de autoconhecimento. Eu sempre reforço isso, porque a grande maioria das pessoas está completamente inconsciente em relação a todo esse processo. E por isso é tão conturbado. Por isso é tão doloroso. Por isso entra em campo um jogo de vingança, de raiva, de ódio, de eu quero destruir, de eu quero tirar tudo, não quero dividir nada. Pura infantilidade de mentes imaturas, que é a grande maioria da população mundial. Por isso é tão importante o processo de autoconhecimento ao longo da vida e, no mínimo, antes de tomar a decisão de se separar, se for possível, para se preparar para a separação. Porque não é fácil conseguir seguir em frente. Se abrem ali mil novas possibilidades, e ao mesmo tempo que elas podem nos excitar muito por ser novidade, também nos dá muito medo, porque é desconhecido, não porque é pior, não porque é ruim estar nessa nova posição, não mais casados. Mas porque dá medo daquilo que a gente não conhece. Fora todos os monstros sociais que existem, né? Para uma mulher, por exemplo, antigamente, né, se dizia: se é mulher com mãe separada, esquece, largada na rua da amargura. Só que não, viu, meus amores? Contar para vocês. De jeito nenhum, gente. O mundo mudou completamente. Hoje só fica na rua da amargura quem quer, no sentido aqui das relações amorosas, vamos dizer assim. Mas mesmo assim dá medo, mesmo assim dá insegurança, mesmo assim existem momentos que muitos entram num processo de estado depressivo ou até mesmo entram em depressão. Por quê? Porque criaram uma dependência muito grande em relação ao aquele objeto, aquela pessoa com quem estavam. E esse é o grande perigo de como essas relações são construídas, desse nível de dependência emocional, financeira, que existe, que é desenvolvido, né, que é desenvolvida entre essas duas pessoas. Isso não é saudável num casamento. E a gente só descobre isso muitas vezes no divórcio, na separação. Quando você percebe que você não tem capacidade de resolver um monte de coisas que você deveria saber como adulta, como adulto, sozinho, sozinha. Por quê? Porque naquela relação foi criada uma dinâmica de dependência. Dos dois lados, em algum nível. Só que normalmente um finge melhor do que o outro quando sai da relação. Então, a forma como a gente experiencia esse casamento é muito importante tomar cuidado. Porque sim, todo casamento pode acabar. Não é uma promessa de Deus que o casamento vai durar para sempre. E muitas vezes é melhor que a gente não deseje que dure. Dependendo do casamento, pelo amor de Deus, tem muita vida interessante para ser vivida e muitas pessoas incríveis que estão ali esperando alguém especial. Então, pelo amor de Deus, né? Vamos nos desapegar dessa crença de que o casamento tem que ser para sempre a qualquer custo, custando inclusive a nossa alma. Porque da mesma forma que tem pessoas que entram em depressão diante de um processo de divórcio, tem pessoas que entram em depressão dentro do casamento por causa do casamento, porque não conseguem sair do casamento e adoecem. Porque as suas vozes internas, as suas crenças não permitem que essa pessoa faça uma outra escolha na vida. Porque senão ela vai para o inferno. E por aí vai. Mas, voltando, né, para o divórcio, muitas vezes acontece que a gente acaba tendo muita dificuldade de passar por esse processo, porque a gente percebe que a gente não consegue fazer as coisas sozinhos. A gente não consegue modular as nossas emoções sozinhos. A gente não consegue levar o carro na oficina sozinhos. A gente não consegue passar uma roupa sozinhos. A gente não consegue cozinhar sozinhos. E aí, eu tô trazendo várias coisas que eu recebo, tá? De dificuldade de pessoas recém-divorciadas, separadas. A gente não consegue cuidar dos nossos filhos sozinhos. E aí, a gente vai percebendo o quanto a gente foi atrofiando naquela relação, sem perceber. E muitas vezes achando bom que não tinha que ter tanto esforço. Que não tinha que fazer tudo, que não tinha que saber sobre tudo. E de repente a gente se vê sozinhos, sozinhas, para resolver absolutamente tudo na vida de adulto, de adulta. E dá vontade de voltar atrás. Porque parece que era melhor, porque pelo menos alguém fazia por mim. Porque pelo menos eu tinha alguém para compartilhar. Porque essa é uma outra dor de quem vive um processo de divórcio. É lidar com a solidão. Principalmente quando é uma pessoa que se divorcia e vai morar sozinha. Ou que vai morar com os filhos, mas que vai sentir falta no dia a dia de um adulto presencial ali na rotina. Para compartilhar tudo o que acontece, como muitas vezes poderia ter sido feito durante o casamento, apesar do casamento eventualmente estar em crise ou não. Mas era alguém que estava ali para mim. Era alguém que estava ali que eu podia contar o que tinha acontecido no meu dia, mesmo que muitas vezes a pessoa nem me desse atenção, mesmo que muitas vezes a pessoa me ignorasse completamente, mas ela estava ali. Existia um adulto ali, presencial, para quando eu precisasse. E de repente você se vê sozinho, sozinha. É muito desafiador passar por essa fase. E muitas pessoas pedem para voltar por conta da carência, por não sustentarem, por não conseguirem modular suas emoções, por não conseguirem pensar em outras possibilidades de criar outros vínculos. Por quê? Porque a grande maioria também das pessoas que casam se afastam de seus amigos, que é um dos erros mais graves que eu vejo que acontece. As pessoas se afastam das suas paixões, se afastam dos seus amigos, se fecham naquela família e, no máximo, muitas vezes, continuam vinculados à sua família nuclear, à sua família de origem. E esquecem os amigos. E aí, quando se separam, é um vazio gigante, se nenhuma relação de amizade foi nutrida nesse período. Então, é outro equívoco das pessoas que casam, é não manterem, não nutrirem as suas relações de amizade. Porque nesse momento da separação, são esses amigos, essas amigas, e os familiares também, não sempre, porque muitas vezes, inclusive, os familiares são os primeiros que vão virar as costas, principalmente para a mulher divorciada. São os primeiros que vão, inclusive, se bobear, tá do lado do outro, né? Vão estar com dó do ex-marido, né? E não da filha, da neta, da irmã. Isso acontece com muita frequência em relação às mulheres, né? Porque a gente está numa sociedade ainda machista, inclusive as mulheres machistas. Então, é muito importante a gente entender que nesse momento dessa solidão, existem lugares como os amigos, as amigas, os familiares, que é o que pode nos dar alguma sustentação para que a gente não recue numa decisão bem tomada. Porque a tendência é recuar. Porque é difícil sustentar a solidão. E é difícil assumir a posição de adulto, de adulta, precisando resolver tudo da sua rotina, do seu dia a dia. E encarar o um momento de luto, tendo que trabalhar, porque agora é você pagando todas as suas contas integralmente. Fora os custos do divórcio, no caso do divórcio. Que se for consensual é uma coisa, se for litigioso é muito mais caro. Então a gente tem aí um monte de questões, inclusive práticas e financeiras nesse processo, que desgastam muito esse momento. É muito difícil ficar de pé. E tendo que trabalhar, e muitas vezes tendo que cuidar dos filhos, tentando ajudá-los a também não adoecer, tentando ajudá-los também a modular suas emoções. É um grande desafio passar por isso. E, infelizmente, se perde muita energia nesse processo, tentando ainda entender quem teve culpa do quê. É muito desgastante quando a gente ainda está num lugar muito infantilizado por falta de autoconhecimento, que nos coloca na posição fetal diante da vida, no momento desse. Sem forças para seguir em frente. Porque quando existe um preparo para esse processo emocional, é possível sim que ele seja menos doloroso. É possível sim que a gente sustente a decisão e crie novas possibilidades e abrace as novas oportunidades com muito mais excitação e celebração. Mas isso leva um tempo. E é natural que leve um tempo, principalmente dependendo de quanto tempo se foi casado. e de como foi esse processo de divórcio e separação. Porque muitos são extremamente traumáticos, envolvem inclusive violências, ameaças, briga pela guarda dos filhos. Sim, é muito desafiador. Mas eu conheço muitas histórias de pessoas que superaram, que jamais se arrependeram de terem tido a coragem e a resiliência, muitas vezes. Mas não, não é romântico. Não é maravilhoso ser divorciado ou ser divorciada. Não é. Da mesma forma que nem sempre é maravilhoso, é incrível ser casado. São simplesmente contextos diferentes de relações entre as pessoas, que tem muito a nos ensinar, tanto o modo casado quanto o modo separado. E é isso que é importante a gente entender. São experiências que a gente não precisa colocar no lugar de ser casado é bom, ser separado é ruim. Porque não é sobre isso. São processos diferentes. E que não necessariamente é bom ou é ruim. Mas que tem muito aprendizado em ambos os contextos. E que tem muitos desafios em ambos os contextos. E que a gente vive diariamente lutos e renascimentos em ambos os contextos. É preciso parar de ter esse olhar limitado sobre esses processos. Infantil, inclusive, né? De isso é bom ou isso é ruim. Essa é uma visão infantil sobre a vida. Quando a gente coloca tudo nesse lugar de dar sinal. São experiências. E a gente tem muito a aprender com elas. Ponto. Mas em relação ao divórcio, é importante, né? Porque muitas pessoas me perguntam, né? Como que eu supero isso? Como que eu dou conta de sustentar isso? Eu já trouxe aqui hoje algumas dicas. Mas tem 15 mil outras possibilidades, porque são muitas narrativas diferenciadas. E o meu receio, às vezes, é tentar simplificar uma coisa aqui que, na prática, atendendo pessoas divorciadas ou pessoas que estão casadas muitas vezes, que eu começo a atender, elas estão casadas e, de repente, elas decidem se separar. Eu sei o quanto é desafiador e o quanto é diverso esse universo. E o quanto é perigoso tentar simplificar a leitura sobre esse processo. Por isso que vocês vão perceber que eu estou sendo bem cautelosa aqui. Então é importante, né, que esse processo de divórcio seja entendido como algo que pode acontecer, mas que não precisa ser trágico, não precisa ser dramático, mas vai ter sim sofrimento e dor. E se as pessoas envolvidas entrarem no processo ou vierem no processo de autoconhecimento, é possível transformar essa experiência em uma experiência extremamente rica para amadurecimento do indivíduo e também dos filhos. E aí, quando a gente fala em filhos, é importante a gente ressaltar aqui a importância de proteger esses filhos dos afetos que não dizem respeito a eles. Entendendo que o processo que está acontecendo é do homem e da mulher. Vai impactar no convívio familiar? Vai. Isso vai precisar ser explicado? Vai. Esse arranjo vai precisar levar em consideração os afetos e a logística? Vai. Mas esses filhos não precisam de todas as informações. Esses filhos não são integrantes de torcida. Então, tomar muito cuidado para não tentar manipular os filhos para que eles estejam do lado de um ou do lado do outro, como se fosse uma competição, porque não é. É muito importante a consciência dos filhos de que a família permanece até o final da vida. Se formou ali uma família, querendo ou não, não importa. Essa família é para sempre. Como família. Como construção familiar. O que mudou ali é que o homem e a mulher decidiram não ficar mais juntos. Porque para eles não faz mais sentido. E ponto. Tomar muito cuidado com os processos sutis, muitas vezes, de alienação parental, que acontecem com muita frequência. A partir de posturas egoístas, infantis, dos adultos envolvidos. E é absurdo o prejuízo que acontece no psiquismo de um filho que sofre alienação parental. O impacto é gigante. E eu não estou exagerando. Então, protejam os seus filhos desses processos, para que eles entendam que eles não têm culpa. Que eles não têm nenhuma responsabilidade sobre o que está acontecendo com os adultos. E protegendo a imagem do outro também diante dos filhos. Ah, mas o pai dele é péssimo. Cara, não é você que tem que dizer isso para o seu filho. Se você acha aquele ex-marido, aquele ex-parceiro péssimo, você tem todo o direito. Mas dizer para o seu filho que o seu filho tem um péssimo pai, você não vai estar ajudando o seu filho a desenvolver um campo emocional saudável. Você vai estar tirando a possibilidade dele de construir simbolicamente um pai bom dentro dele. Isso vai mudar tudo na vida dele. Nesses momentos é preciso que os pais não sejam tão egoístas diante dos seus filhos. Isso é muito importante. Então, quando tem filhos envolvidos, é muito mais delicado o processo. Mas é possível, sim, construir algo bom a partir da experiência da separação, também na relação com os filhos. Eu vejo muitas crianças, filhos de pais separados, que são muito mais maduras, autoconfiantes do que crianças, filhas de pais casados. Muitas. Ou seja, não existe essa certeza que eu já ouvi por aí de que, ah, se é filho de pai separado, vai ter problema. Isso é uma crença construída socialmente. Para que exista cada vez mais esse preconceito em relação à decisão possível de se separar. E isso é mentira. É só uma crença para sustentar uma estrutura conservadora e opressora, que te tira o direito de escolha de continuar casado ou não. É importante tomar muito cuidado com essas crenças alienadoras. O que mais que eu posso falar? Né? E eu estou aqui falando livremente, tá? Sobre esse campo, porque é um campo que eu realmente conheço bastante, né? Tanto através das minhas experiências pessoais, né? Quanto dos atendimentos que eu faço, né? De pessoas casadas, divorciadas, separadas, né? Então, é muito trabalho de campo. E por isso eu decidi chegar aqui e simplesmente falar, né, sem estar amparada em nenhuma literatura sobre o tema. Porque é um tema que me atravessa desde a minha infância, que meus pais separaram, eu tinha 9 anos aproximadamente de idade. E foi uma separação traumática, que me fez aprender muito sobre o que não fazer. E não os julgo por isso, porque eles não tinham a menor capacidade de ter discernimento, de ter a maturidade que eu tenho hoje para fazer completamente diferente. Então, não foi ruim porque são pessoas ruins. Não. É porque realmente não existia informação, ainda existia muito preconceito, era um lugar de muito tabu falar de divórcio, coisa que hoje em dia já não é mais. Certo? Então eu trago aqui realmente algo que me atravessa e algo que eu sei do que eu estou falando na prática, né? E posso garantir para aqueles que estão passando, né, por um processo de divórcio ou que sentem que vão passar por um processo de divórcio, separação, existe vida após divórcio. E ela pode ser maravilhosa. É só uma continuidade. Não é um desvio da rota da possível idealizada felicidade. Não. Continua. É um processo que vem na sequência de outro e que depois pode vir outro. Quantas pessoas por aí que já casaram 3, 4, 5 vezes? Ou seja, se divorciaram, separaram na mesma proporção. Tem um monte de histórias por aí, gente. Então vamos entender como algo que é possível acontecer. Eu acho muito interessante, né? As pessoas, quando alguém se separa, né? Aí as pessoas chegam: Nossa, por que que vocês se separaram? Eu acho que essa pergunta deveria ser feita quando a gente casa também, né? Se a gente for parar para pensar, é isso, porque o casamento também vai gerar várias renúncias e muito sofrimento e dor. Ah, mas vai gerar alegrias também. E quem disse que no divórcio não tem alegrias? Tem muita alegria pós-divórcio. Tem muitas conquistas possíveis pós-divórcio. É só uma marca no caminho. Não é um buraco. É muito importante que a gente mude o olhar para esses processos e para as pessoas que passam por isso. E que a gente desenvolva uma capacidade de compaixão perante elas. Entendendo que para passar por isso, independente de quem teve a iniciativa, é preciso muita coragem. E é preciso também ter pessoas que nos querem bem, sempre por perto, para ajudar na travessia. Porque no começo dá vontade de voltar. Não porque o que a gente tinha era melhor, mas é porque é familiar, a gente já conhece. Aquela velha história, sabe? Tipo, deixa eu voltar ali para aquela merda quentinha, porque pelo menos ali eu já conheço. Não precisa voltar se não quiser. Continua mais um pouquinho. Tenha fé, que é outra coisa que eu aprendi também. Diante de um processo de divórcio, a gente precisa ter fé. Justamente porque o que está do outro lado é completamente desconhecido. Poucas pessoas, se a gente comparar com o número de pessoas casadas, poucas pessoas passaram. E poucas pessoas passaram e tiveram uma narrativa que nos inspira. Hoje está aumentando o número de narrativas pós-divórcio que nos encorajam. Mas mesmo assim são muito poucas. Então, quando a gente está diante de algo desse tamanho, é preciso ter fé. E quando eu digo fé, é se apegar a qualquer coisa, desde um gnomo até Shiva. Algo que te dê força, algo que se torne ali naquele momento, naquele processo, um avatar. Algo mágico que te diga que você vai conseguir. É muito importante isso no processo. Mesmo que depois você até esqueça desse símbolo, mas ele já vai estar dentro de você. E vai ser um lugar que você vai saber que toda vez que você passar de novo por um processo desafiador, de travessia, você vai poder voltar nele. E aquele avatar, aquele símbolo, aquele elemento vai te dar força. Não importa o que seja. Isso ajuda muito. E ter planos. Voltar a fazer aquilo que você ama. Sabe aquelas coisas que a gente abandona quando a gente casa? E isso acontece muito, infelizmente. Retome. Retome as suas paixões. É muito interessante porque vem uma energia de adolescente, muitas vezes, quando a gente passa do processo mais dolorido, né, do divórcio. Em alguns momentos, na verdade, vem uma energia muito forte do adolescente. É muito interessante isso, porque eu ouço essa narrativa o tempo inteiro. E aí, quando a gente começa, volta a ouvir músicas que a gente ouvia na adolescência, fazer coisas que a gente gostava de fazer na adolescência, às vezes até mesmo reencontrar amigos da adolescência. E é maravilhoso fazer isso. É um reencontro com esse lugar subversivo que a adolescência representa e o divórcio também. Então faça isso. Volte a fazer coisas que você ama. Dançar, cantar, brincar, sair com os amigos, ir ao cinema, ir ao teatro, jogar bola, assistir um jogo. Viajar, fazer trilha. Não importa. Ler um livro. Não fazer nada. É um resgate, é um momento de resgate, de buscar alguns rastros de você. Partes suas que ficaram abandonadas pelo caminho. Partes suas, as quais você foi renunciando para conseguir permanecer num lugar onde você não cabia mais. Dá tempo. Sempre dá tempo. E atravessa. Que a hora que você chegar do outro lado, cara, não tem sensação mais maravilhosa. Quando a gente consegue fazer uma travessia tão difícil assim. Porque você ensina para você mesma, para você mesmo, que você é capaz de fazer isso. E você vai descobrindo no caminho que você não tá sozinho, que você não tá sozinha. E você vai se obrigando também, por estar numa posição vulnerável, a confiar mais nas pessoas. E você vai confiando em pessoas e as pessoas vão te mostrando que vale a pena confiar. E quando você menos percebe, você está confiando em você. E aí, nada mais te segura. Muito menos uma aliança. É isso. É sobre isso. E vai passar. E pode existir a possibilidade de fato. E acontece de alguns casamentos onde as pessoas se separam e depois voltam. Acontece, de verdade, na vida real. E às vezes é sobre isso também. Às vezes é só sobre você saber que você dá conta, ou você entrar em contato com a possibilidade de dar conta, e se afastando daquele relacionamento, conseguir enxergar com mais clareza ambos os lados, né? Como que era a dinâmica ali, o que que pode ser trabalhado, por que que estava assim, por que que estava assado. E de repente os dois conseguem enxergar coisas que não estavam enxergando enquanto estavam juntos. E dessa forma conseguem viabilizar um retorno onde os dois vão estar muito mais maduros e dispostos a construir aquele caminho de uma outra maneira, mais saudável. Isso também é possível. Ou seja, nada é para sempre. Às vezes nem mesmo o divórcio. Certo, meus amores? Então eu trouxe aqui de uma forma muito orgânica para vocês um pouco dessa leitura sobre divórcio. Mais uma vez, assim como no episódio do casamento, não dá para falar tudo que eu gostaria de falar, é muita coisa. Poderia ficar horas também falando, né? O tipo de assunto que vale a pena pensar aí em alguns produtos futuramente, mas não agora também, né? Para poder, né, digitalmente, de repente, deixar disponível para vocês, né? Desenvolvendo mais esse tema, porque eu sei que é um tema riquíssimo, é um tema muito carente, né? De uma visão um pouco mais otimista mesmo do processo, e eu sei que eu tenho essa visão. Isso faz parte da minha natureza, né? Então, quem sentir, né, de me perguntar alguma coisa, quiser trocar um pouco, precisar de ajuda, né, para passar, para fazer essa travessia, conta comigo, tá? Aqui é só uma introdução mesmo, né, para tentar dar um alento aí para quem estiver por aqui, né, para quem quiser escutar o que eu tenho a dizer. Mas sim, né? Muita coisa que não foi dita, que é importante, que eu sei que é importante, mas se tiver uma demanda específica, traz para mim e a gente conversa, tá bom? E seja lá, né, o destino desse divórcio, eu tenho certeza que é possível ter uma continuidade bonita, construtiva e criativa. É sobre isso. Um beijo grande. Tchau, tchau.